Telecast Integra, o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas e Regale Cozinha.
Olá, galera, começando mais um Telecast e agora a gente vai analisar aqui essa derrota do Sport num jogo crucial para as pretensões do Sport. Afinal de contas, o time ainda luta contra o rebaixamento e teve um encontro com a equipe do Curitiba, que é um adversário direto também na briga contra a degola. E daquele jogo onde a gente costuma marcar os três pontos, a obrigação ganhar, e o Sport é derrotado pelo Coxa Branca, num jogo onde a gente viu uma série de erros, teve confusão com o Oswaldo, e aí eu vou até aproveitar e propor meus colegas aqui de Telecast, eu, Celso Chigami, estou aqui com meus queridos companheiros, o maestro Cássio Zirpoli e Fred Figueroa, e aí eu vou propor o seguinte para os senhores, vamos tentar analisar esse confronto paulatinamente, passo a passo, porque tem muita coisa para a gente analisar, e se a gente fizer como a gente já faz normalmente, de analisar mais demoradamente, a gente acaba se perdendo aqui. Eu queria propor que a gente analisasse, antes de tudo, o jogo. O que é que a gente viu de bola rolando, o que é que vocês viram do confronto do jogo em si, começando com o maestro Cássio Zirpoli.
Professor, o jogo foi ruim, inclusive por parte do Coritiba, que lá no Paraná a torcida do Coxa deve ter ficado revoltada com a quantidade de gols que o Coritiba perdeu nos últimos 15 minutos para matar o jogo e não correr qualquer risco no fim. Não que tenha corrido um risco real, porque o Sport não conseguiu nem produzir isso. Mas, como você mesmo disse, era um jogo crucial, que de uma forma geral, pela torcida, pelo time em campo, pelas mudanças de Oswaldo, passou muito longe disso. Sobre a partida em si, o Sport sentiu muito a falta de Richelli. Teve duas mudanças em relação ao Atlético Mineiro. Uma foi a volta de Diego Souza, que mais uma vez voltou jogando à frente de costas pro gol. Não entendo essa função. Vamos considerar que seja uma opção de Oswaldo, que ele não está ali porque Oswaldo não está desobedecendo Oswaldo. Vamos considerar o óbvio, que ele está obedecendo Oswaldo. Não entendo essa escalação dele, não rende dessa forma. E a outra ausência do Galo, que se manteve agora, que foi Richelli, que tinha sido poupado contra o Atlético, dessa vez ele foi vetado, que é um pouco diferente, né? Ou seja, o tal CK, essa questão muscular de Richelli era um pouco maior do que se imaginava. E a composição acabou sendo um grande problema para o Sport. Assim, Paulo Roberto e Neto Moura, ainda que Neto Moura tenha ajude na transição, mas acho ele um jogador muito disperso, mas na marcação ele é uma peça nula. Paulo Roberto sobrecarregado não é um Richelli sobrecarregado. Aliás, nenhum jogador sobrecarregado atua bem. Mas Richelli, aos trancos e barrancos, consegue jogar por dois. Paulo Roberto não consegue. E quando Gabriel Xavier foi recuado para fazer essa função, aí que piorou tudo. E Gabriel Xavier, que para mim foi um dos piores do Sport em campo, jogou os 90 minutos. Esse é um problema. É um dos piores em campo jogar os 90 minutos, mas como você bem falou, a gente vai falar em parte, vai ser mais para frente, vai falar das mudanças de Oswaldo. Sobre o jogo em si, ainda terminando de passar a bola para Fred, tem a questão, as duas chances, teve uma chance no segundo tempo, uma bola de Ruiz, que ele recebeu um cruzamento, ele cruzou dentro da pequena área para Diego Souza, mas Diego Souza, antes de cabeça, o zagueiro chegou antes, e duas finalizações pela ponta direita, com Everton Felipe em jogadas individuais, onde ele passou do zagueiro, pegou cruzado e bateu. E o prêmio para isso foi ser substituído. Então, assim, o Sport foi caótico nessa partida, mereceu perder, e se complicou bastante do Campeonato Brasileiro. O resultado poderia ter deixado com até duas rodadas de folga, e agora ele vai meio que pressionado a vencer o Santos para escapar do Z4 no próximo final de semana.
Figueroa, queria que você também fizesse a sua leitura do jogo. O que é que você viu do jogo jogado ali mesmo nos 90 minutos?
Eu começaria fazendo o seguinte, eu começaria dividindo o jogo em três blocos. O primeiro bloco, que foi do início até o gol do Coritiba, a gente viu um Sport organizado em campo, um Sport tranquilo, uma tranquilidade que em alguns momentos poderia ser lida como morosidade, não só uma tranquilidade, era um time um pouco que atacava, que criava, que conseguia distribuir bem o seu jogo, sua proposta de jogo, mas que faltava intensidade. A gente não viu o Sport atacando com aquela objetividade, com aquela intensidade para fazer um gol rápido. É o Sport que trabalhava a bola, né, que parecia acreditar que jogando daquela forma o gol sairia. E pairava, inclusive, na Ilha do Retiro, uma certa tranquilidade em relação à partida. Não era uma partida tensa, o Curitiba não conseguia atacar, responder, né, levar qualquer risco ao gol do Sport. O Sport realmente dominava as ações, mas lembrando um pouco o Sport fora de casa, né, no jogo contra Corinthians, contra Atlético Mineiro, porque chegava por ali, contornando ali a área, mas não conseguia dar aquela aceleração final, algo mais intenso para fazer o gol. E aos poucos isso vai abrindo brechas, né? Por mais que o Curitiba estivesse jogando mal, marcando mal inclusive, Everton Felipe estava com a liberdade que poucas vezes ele teve nessa Série A. Ele estava jogando muito bem, ajudava nesse sentido, mas ele estava ganhando todas as bolas, cortava para dentro com facilidade. O Sport, aquele lado direito do Sport estava muito forte nos primeiros minutos. O Sport por ali poderia ter feito o gol, não fez. E vou entrar agora no segundo bloco do jogo, que é o bloco que vai do gol do Curitiba até a primeira substituição de Osvaldo. O gol do Curitiba, ele claramente, óbvio, foi um erro de Agenor, é o maior dos culpados, todo mundo sabe disso, não precisa ficar martelando, que já está mais do que martelado, óbvio, né? Basta ver o lance que você vê.
Mas
que Agenor
tem
saiu...
que ser martelado, vocês podem...
Sim, mas aí...
já que todo mundo martelou, a gente não martela nesse, o cara não escuta a opinião dele nesse
Mas
podcast.
O que é que eu posso falar? O que é que eu posso falar além disso? Ele é o culpado maior do gol. Não adianta
como
ficar.
Goleiro. Você como goleiro. Você acha
ele
que ele...
é o culpado maior do gol. Ele é... Não, o maior erro... Não, o maior erro é você não sair nem ficar.
É ser indeciso,
aquele lance é um lance de saída. Certo? Se ele ficasse, ele também estaria errando. Se ele ficasse, ele também estaria errando. Aquele é lance de sair. E sair daquela bola, você tem que sair... com tudo, você tem que dividir aquela bola com o atacante. Exato. Certo? Mas o que eu até pulo é porque é tão claro. É como a gente ficar questionando se Magrão falhou ou não contra o Atlético. É óbvio que falhou. É lógico falhou. Que a culpa é de Agenor.
Aquela falha que o Zico foi dobrada,
né? É, pois é. É lógico a gente pode até discutir mais pra frente, talvez seja até um assunto de podcast, se Agenor tá preparado pra... De fato, ser o titular do Sport ou não, mas não. Eu estou entendendo o que é que o Fred falou. Tá? É óbvio, que a Agenor falhou grotescamente no gol do Curitiba, não tem o que discutir. Aquela saída de bola é uma coisa ridícula, pô.
É o que eu estou dizendo. Gente...
5 jogos e 5 derrotas. Um jogo passa, com 2 jogos passa, com 3 jogos passa, com 5 jogos já fica chato.
Então, além do erro óbvio de Agenor, esse gol do Curitiba, ele tem uma... coisa que para mim é muito simbólica. O Sport teve 2 faltas perigosíssimas. Uma que foi a melhor jogada de Gabriel Xavier no jogo. Ele caiu, foi quase pênalti. Ele caiu na entrada da área. O Sport teve 2 faltas perigosíssimas e abriu mão de levantar na área. Abriu mão, inclusive, de Diego Souza bater, que é algo que é inexplicável no Sport, porque Diego Souza não bate as faltas. Ah, ele tá na área, ele é alto. A gente não vê gol de Diego Souza de cabeça. E o que a gente
não
vê
chega,
é que... o que a gente vê é a efetividade quando ele bate. Então, é uma escolha, para mim, equivocada. E o terceiro ponto em relação a essa falta é que a falta foi completamente desnecessária. A falta feita por Duval, que está longe de viver seu melhor momento, e a gente sabe disso. Então, dessa falta do gol do Curitiba até a primeira substituição de Osvaldo, já no segundo tempo, o Sport continuou com a mesma dinâmica que vinha antes da partida. Continuou melhor que o Curitiba, teve chances de empatar o jogo, não conseguiu, e aí Osvaldo vai para a primeira substituição, que eu considero essa a terceira parte do jogo, a terceira parte da análise. Que a partir daí, tudo, o pouco que o Sport vinha jogando, rui de vez, né? Começa a ruir de forma, em efeito dominó. A primeira substituição, ninguém achou ela errada. Eu imagino que ninguém tenha achado absurdo quando ele coloca Rogério no lugar de Neto Moura, um volante, e recua Gabriel Xavier. Eu acredito que ninguém tenha dito assim: que péssima substituição. Todo mundo acreditou que aquela era uma substituição.
Foi só um porém, Fred.
Todo mundo acreditou que aquela era uma substituição que resultaria em algo positivo no time, que deixaria o time ofensivamente. Mas de fato. Oi.
Fred.
Oi.
Só um porém, nessa que todo mundo acreditou. Eu também, inclusive. Mas dentro de um contexto. Que é o contexto onde Gabriel Xavier treina como volante. Se sair desse círculo de análise, eu já acharia errado Gabriel Xavier treinar com volante. Ou seja, Gabriel Xavier ser recuado do volante. Mas eu entendo que ele treinou, então, dentro daquele contexto do treinador Oswaldo Oliveira, era algo que havia sido esquematizado antes. Mas, independentemente dele treinar ou não, eu acho errada essa insistência de Gabriel Xavier como segundo volante. Não acho que funcione. Não funcione.
Isso já aconteceu algumas vezes, mas o que eu tô, para finalizar a minha análise, o que eu tô colocando é o seguinte. Todo mundo achava que era uma substituição que deixaria o Sport mais ofensivo, que deixaria o Sport com mais poder de criação, e essa substituição, ela acabou sendo um tiro pela culatra. Nada mais deu certo no Sport dali para frente. Gabriel Xavier ficou perdido em campo, uma figura nula. Nem marcava, nem ajudava na distribuição de bola. Era uma figura realmente nula. E Rogério entrou muito mal. Daí pra frente, isso. Tudo foi errado. A substituição de René no lugar de Rodney. Por mais que Rodney estivesse jogando
Wallace.
Mal. Por mais que Rodney estivesse jogando mal. É uma substituição que mudaria muito pouco a dinâmica do jogo. Talvez tivesse outras soluções para se tentar ali.
Se fosse tirar o contrário, logo... Fred. Se fosse o contrário, faria mais sentido. Se for, mesmo você trocando um lateral esquerdo por outro, mas se fosse Rodney entrando no lugar de René, nessa circunstância do time perdendo, faz mais sentido. Porque Rodney Wallace é um jogador que tem mais presença ofensiva, mais qualidade mesmo na frente do que René, né?
É, exato. Então, assim, enfim, foi tudo errado. E a última, também equivocada, e a torcida toda deixou isso muito claro também, que ele tirou o jogador que foi o melhor jogador do Sport na partida, que foi o Emerson Felipe. É o jogador que estava chutando, estava chegando. O único cara que estava criando alguma coisa. Ele tirou para colocar Vinícius. Não era substituição. Ruiz estava muito mal desde o início do jogo. Se tivesse que ser no lugar de alguém, era no lugar de Ruiz. E assim, a substituição anterior, quando ele gastou René no lugar de Rodney, podia já ter tirado Gabriel Xavier e colocado a Podi, tentado alguma coisa nesse sentido. O que não pode é que ele deixou dois jogadores que foram muito mal nos 90 minutos... jogaram os 90 minutos, que foi Gabriel Xavier e Ruiz. Os dois piores em campo. E os dois piores em campo jogaram até o fim. Né? Os dois piores, vírgula, né, desconsiderando a Genoa.
Bom, tendo analisado aí o jogo em si, eu vou propor o seguinte. A gente já destacou que a falha de Agenor foi, obviamente, decisiva para o resultado. A gente destacou que Ruiz e Gabriel Xavier... fizeram uma partida muito ruim. Eu vou me ater agora no outro personagem do jogo, que pra mim, na minha análise, até destaca aqui pros ouvintes que a gente não chegou a conversar absolutamente nada antes de começar a gravar. É raro isso acontecer, mas eu não troquei ideia com ninguém, nem com o Fred, nem com o Cássio, nem com o Rafa, nem com ninguém sobre o jogo, eu tava viajando. Mas eu vou propor que a gente analise agora o outro personagem dessa partida, que pra mim foi determinante no resultado do jogo, não de maneira tão decisiva, tão direta quanto a Genoa, que é aquele lance pontual onde ele erra e acaba rolando o gol, mas falar do técnico Oswaldo Oliveira, que como Cássio já pincelou, Fred também já pincelou, meteu os pés pelas mãos em várias oportunidades no jogo, inclusive quando bate boca com a torcida do Sport, etc. Fred, começando contigo agora. Como é que você analisaria o desempenho de Oswaldo de Oliveira nessa partida e os desdobramentos, né, a partir disso aí?
Certo, vamos lá. Primeiro eu vou pela escalação, que caso ele justificou a ausência de Richelli, a ausência de Rogério, por uma fadiga muscular, por tentar guardá-lo para o segundo tempo. Rogério, quando deu entrevista, disse que estava pronto. Mas jogador também nunca é muito
de assumir
desgaste físico, né?
Isso, desgaste
físico. Ele não é muito fazer isso. Mas, enfim, a escalação não poderia ser com Gabriel Xavier de titular. Rogério vinha mostrando, mesmo que não viesse muito bem nas últimas partidas, mas o time me pareceria mais equilibrado, com Diego Souza no meio, Everton Felipe de um lado, Rogério de outro, inclusive mais ofensivo. Então, considero a escalação ruim. Nesse sentido. É, com Neto Moura também não, tem, não morro de amores por Neto Moura, mas entre ele e Serginho era meio que num jogo na ilha, daria pra se pensar
não
em Neto
como
Moura.
Não Serginho jogar na ilha mais, é, pelo menos não por enquanto.
É, num jogo na ilha dá pra se pensar em Neto Moura, porque Neto Moura com a bola do pé, ele tem uma produtividade que dá pra deixar ele por ali. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do jogo de Osvaldo foi a confusão que você citou. E aí ele tá 100% certo, 200% certo. É o que a torcida do Sport
também acho.
Chegou a fazer.
Nesse ponto específico, eu tô com o Fred.
É, o que a torcida do Sport chegou a fazer com o goleiro é um suicídio. O goleiro falhou completamente, o goleiro tem um histórico horrível, como já foi citado aqui, 5 jogos, 5 derrotas, não faz grandes defesas, é questionado de alguns gols que levou. Ok, tudo isso é verdade, mas pô, com aquele tempo, do primeiro tempo, você começar a pressionar seu próprio goleiro é um pouquinho demais, ainda mais para uma torcida que estava bem apática em campo, né? Numericamente apática.
Eu concordo,
também apática no sentido de não estar nem participando do jogo, virar, crucificar aquilo ali. Então o treinador precisou intervir. E aí na entrevista coletiva dele, ele falou assim: pelo menos eu consegui parar com aquilo, né? A torcida se voltar contra mim, ela não entra em campo. Então não tem tanto problema. É melhor que ela se volte contra mim do que se volte contra o goleiro, né? Então essa coisa de vaiar. Agora, acabasse o jogo, se a torcida quisesse xingar a Genô de uma barra a outra até ela entrar no túnel, tudo bem. Chamar de frangueiro o escambau, não durante o jogo. E aí, Celso, até para passar rápido para você, as substituições foram terríveis de Oswaldo. As substituições foram terríveis. A primeira eu isento, porque é uma substituição que eu faria, que acho que 90% das pessoas fariam. Certo? Eu não vi ninguém criticando na hora que foi feita. As outras foram bem equivocadas e assim como a falta de solução para o time se encaixar em campo, né? Contra o Santa Cruz, no segundo tempo, em desvantagem, o time foi muito mais organizado quando esteve em desvantagem do que contra o Coritiba. Então, assim, vou passar a análise para vocês, para cá, antes de falar em demissão ou não demissão. Mas, assim, foi uma partida muito ruim de Osvaldo, muito ruim mesmo. A leitura foi bem, bem ruim.
Bom, antes de passar pro maestro, eu só queria colocar o seguinte. Primeiro que eu concordo também, essa postura de você vaiar um atleta do próprio time durante o jogo, eu nunca concordei, porque eu acho que, na minha opinião, eu já falei isso em outras oportunidades, vou voltar a utilizar a minha expressão. Eu acho burrice da torcida. Entendo como uma reação a alguma coisa, mas eu acho que é uma reação pouco inteligente, certo? Então entendo que Osvaldo tenha batido boca ali. Só vou acrescentar o seguinte, só para a gente somar aqui na nossa análise. Osvaldo, ele é um treinador que ele não parece que ele não faz muita questão de ter uma boa relação com a torcida. E talvez também não tenha sido muito inteligente da parte dele se exaltar da maneira como ele se exaltou, se dirigir da maneira como ele se dirigiu. Talvez, como comandante do time, talvez tivesse outras formas de ele pedir para a torcida maneirar. Talvez até se ele tivesse uma relação melhor com a torcida, ele tivesse liberdade de pedir isso sem se exaltar da maneira como ele se exaltou. Mas concordo que, no fim das contas, a decisão dele, a atitude dele, trouxe mais benefícios para o time, para o coletivo, do que malefícios. Sobre as substituições, antes de passar para Cássio, exatamente como o Fred falou, quando a placa subiu e saiu Neto Moura para a entrada de Rogério, eu também entendi. Eu falei, velho, ok, ele tá tentando, vai recuar Gabriel e vai tentar ter mais presença ofensiva ali. Na hora, eu comentei com um amigo meu, Robson, que estava assistindo o jogo comigo, Alfredo também estava lá, eu comentei com eles que eu não tinha certeza como é que ia ser o desempenho de Gabriel, porque acaba que tem um problema de você tentar ter mais presença ofensiva, mas você acaba que não tem quem leve a bola para lá. Enfim, agora, a entrada de René no lugar de Rodney Wallace, para mim, é injustificável. É injustificável, como eu já havia adiantado antes. Se fosse o contrário, uma situação onde o Sport estivesse perdendo com o René titular para entrar com o Rodney Wallace, que é um jogador que pode fazer alguma coisa diferente lá na frente, tem mais, é melhor do que René lá na frente, eu entenderia a substituição de um lateral esquerdo nessa configuração. Não faria, mas ok. Agora, o contrário, você colocar René, que com o ritmo de jogo já não é o melhor dos apoiadores, basta lembrar que como o Sport era manco, né, na época de Patrick e René, o Sport atacava muito mais com o Patrick do que o René. Lógico que tem o fator Patrick aí também, mas o fator René a gente vem colabora também. E depois, quando ele tira Everton Felipe, eu até tuitei o seguinte, somando tudo, analisando tudo, a confusão com a torcida, tal, mesmo dando razão ao treinador do Sport, mas analisando aquilo ali, quando ele tirou Everton Felipe, era um negócio tão absurdo que não dá pra você levar a sério na hora de analisar. Mas parece uma provocação a torcida até. De você tirar o jogador que, querendo ou não, é um xodó da torcida, e um jogador que, acima de tudo, vinha sendo o melhor jogador do Sport em campo. E você manter Ruiz e Gabriel Xavier, que não jogaram nada desde do primeiro minuto.
Então, pra mim, realmente... Torcida. Eu não trato com provocação a torcida, não. Eu acho que ao fazer isso, acaba... eu acho até positivo pro treinador se tiver essa leitura. Porque fica parecendo que ele poderia ter tomado a decisão melhor, mas para provocar a torcida, não. Eu acho que ele leu o jogo errado e fez uma escolha errada mesmo. E provocou a torcida como consequência. Foi uma consequência da decisão errada. Mas eu não consigo ver de outra forma que ele tenha sido uma escolha errada, não. Eu li no Super Sport a coletiva de Oswaldo justificando as mudanças. Na de render, eu posso até estar enganado. Isso mesmo, acho que eu devo ter lido errado. Que na de render, ele queria um jogador que tivesse um cruzamento melhor. Não lembro de ser René esse jogador. E na de Everton Felipe, era porque ele dizia que precisava que alguém que fizesse um gol e que dos que estavam à frente, Everton Felipe é o que tem o pior histórico. Ok, mas Ruiz também só tem um gol, se fosse uma questão bem fria. Ruiz tem um gol pelo Sport, que foi no Clássico contra Santa Cruz. E sendo um por um, Everton Felipe também tem um gol no Brasileiro nesse mesmo jogo. E nesse jogo específico, se a justificativa da saída, dada por ele, pelo próprio treinador, era que tinha alguém que fizesse com mais efetividade do gol, quem estava mais efetivo era Everton Felipe, finalizando. Não estou nem falando de assistência, porque ele era indiscutível. Mas em relação à reação. Então, pela própria justificativa do técnico, a mudança torna-se ainda pior, a terceira. Ele poderia ter dado outra... A explicação que ele deu piorou a mudança, na minha opinião. A de René para o Rodney, realmente... detalhe. Até a de René para o Rodney... Aliás, é isso mesmo. A de René para o Rodney, eu ainda esperei. Eu disse, pô, vai que René volta... pegou um banco e volta melhor. Só que a impressão que deu é que ele voltou do mesmíssimo jeito. Com os mesmos erros. Com o primeiro lance dele já foi errando o passe ali perto da área já.
A bola sempre mais esticada do pé, né?
Exatamente. Assim, não mudou muito, não. O banco, pra ele, não fez muita diferença, não, em relação à fase técnica.
Minha parte aí é a seguinte, só pra, a partir do que você falou, acho que provocação é algo absolutamente descartado. Não, acho que até o Celso citou isso que parece, mas acho que o Celso também não acredita.
Não acho que foi provocação, não. O que eu tô querendo dizer é que pela configuração de tudo, velho, é um negócio tão maluco, porque eu não vejo justificativa. Até diria o seguinte, sendo provocação, né, que não acho que foi, ou sendo um erro de leitura do tamanho que foi, bicho, eu não sei o que falar do tamanho desse erro. Porque essa justificativa de que você queria...
Entrou em parafuso e esperou assim, uma bola de confusão. Ele não quis.
Mas você tirou o único jogador que tá levando perigo ali.
Foi horrível a substituição. Foi horrível.
Completamente injustificável, pô.
Foi horrível. E também só queria falar um ponto. Eu não considero que Everton seja xodó da torcida, não. Assim, Everton é muito criticado, jogou bem contra o Santa, e aí hoje jogou muito bem novamente. O fato de ser xodó da torcida, não. Ele é até mais xodó do próprio treinador do que da torcida. O treinador deu mais respaldo a ele do que a própria torcida do Sport. Mas ele jogou muito bem contra o Santa e muito bem de novo contra o Curitiba. O único que se salva aí dessa partida inteira.
Sem sombra de dúvida, para esse jogo chegou em lua de mel total com a torcida, pô.
Aí sim, total. Nesse jogo sim.
Quando eu falei do xodó da torcida, é a análise de como a gente viu esse confronto específico aqui, né? Porque ele chegou como jogador que, enfim, que a torcida... Tava com a lembrança muito recente do jogo do Santa ainda, né?
Ele mudou o clássico, né?
Pois é, ele mudou o clássico.
Ele mudou o clássico. E assim, Celso, aí o que todo mundo vem cobrando, que seria uma demissão de Oswaldo. Assim, eu acho que tem justificativa. Quem reclama, quem pede, tem sua justificativa. Eu acho que aquela mexida, né? É sempre uma tentativa no futebol, faltando 12 jogos. O fato dele ter entrado em parafuso nessa partida é um indicativo de que isso pode se repetir, né? Porque de fato ele entrou em parafuso. Então eu vejo com justificativa. Porém, eu gosto de trabalhar com a realidade do que pode acontecer. A gente conhece essa direção do Sport e não é uma coisa muito comum, né? Não é. Eles não são. É uma virtude e ao mesmo tempo um defeito. Eles não formam a direção de futebol que cobre o treinador efetivamente, que demita o treinador, que aposte na mudança como alternativa de correção de rumo. Eles preferem manutenção. E acho muito difícil que isso seja mudado, pelo menos agora. Não sei com a sequência. O Sport, com essa derrota, ficou com a sequência chata pela frente. Então eu não sei como é que a direção e o clube vai se relacionar e vai lidar caso essa derrota para Curitiba, somada com a derrota para o Atlético, abra uma sequência de jogos sem vitória. É possível que isso aconteça, viu? Não é, é bem possível, eu diria.
Mestre, e a sua análise sobre o desempenho de Oswaldo?
Eu acho difícil a mudança. Quando a gente estava voltando do jogo, falando com o Fred, eu até disse, ninguém foi demitido, mas eu até tinha esquecido de Falcão. E para Falcão ser demitido, teve o Pernambucano por um triz, tinha tido uma atuação péssima contra o Salgueiro, uma vitória de 1-0, na volta. Perdeu o jogo e acabou classificando com o pênalti já com o Thiago Gomes, né, trabalhando. E a eliminação para o Campinense numa atuação pífia em Campina Grande. Então, assim, teve que perder o principal torneio do primeiro semestre para Falcão cair, depois de quase 4 meses de um trabalho horrível, onde ele montou o time. Então, assim, partindo nesse biênio, considerando Martorelli, o último nome demitido antes, eu acho que tinha sido Geninho, mas ainda ele assumindo a presidência no lugar de Luciano Bivar. Isso, se eu não estiver enganado, isso se Luciano Bivar ainda não fosse presidente, mas eu acho que ele já tinha sido afastado e já estava Martorelli. Aí no caso foi a saída de Geninho para a entrada de Eduardo Batista, né? Aí Eduardo Batista saiu para ir para o Fluminense, aí teve a de Falcão. Então, assim, pelo perfil da direção, eu acho improvável. E, assim, enquanto o Fred está falando que esses 12 jogos podia ser uma sacudida, eu acho que eles podem enxergar como não mudar faltando tão pouco. Talvez eles vão ver, o Fred está vendo, falou a leitura do copo meio cheio, eles talvez vejam o copo meio vazio e vice-versa.
Mas é a tradição dele, eles apostam na manutenção.
Então, não seria faltando 12 jogos que mudaria isso, ou seja, Falcão saiu quando perdeu a Copa do Nordeste. Aí a do Pernambucano, como as duas finais estavam juntas, aí dá pra dizer que aquele trabalho foi encerrado no meio, porque na verdade foi encerrado o trabalho da Copa do Nordeste, que era a prioridade naquele momento.
E misturado com entrevista.
Com a entrevista dizer que um quarto lugar na Copa do Nordeste era um bom desempenho. Aí, veja, quando falou aqui, na verdade, é mundo da lua, ou falou pra ser demitido mesmo.
Bom, então com isso dá pra gente fechar a análise desse Sport Curitiba, porque para falar de matemática é melhor a gente esperar aí o último jogo da rodada, né? Internacional e América Mineiro, que rola na noite dessa segunda-feira. Aí no podcast que a gente vai gravar também na noite da segunda-feira, a gente analisa toda a parte da matemática da Série A. Valeu, senhores. Forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.